Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 21. O dia já vinha clareando as ermas ribanceiras do Tocantins e as brisas da manhã que sopravam frescas começavam a varrer o tênue vapor branco que à noite estendera suas águas como um rio de leite e que despegava elevando-se em níveos flocos por sobre a coma verde escura das florestas. As selvas enchiam-se de murmúrios de aves e gritos de animais de toda a espécie. As águas ressoavam ao saltitar dos peixes, que aqui e acolá faziam brilhar ao sol luzentes escamas. Nuvens de aves aquáticas cortando os ares abatiam o voo e vinham pousar ao longo das praias. A alva e esbelta garça, mais bela que o cisne, o guará e o colhereiro alardeando a beleza de sua mimosa plumagem rosa, o corpulento e pesado jaburo, o pato silvestre com suas escuras penas luzentes como o aço polido, e mil outras aves de diversas espécies e tamanhos esvoaçavam, passeavam ou nadavam em bandos por ambas as margens, enquanto pelas altas ramagens, que se debruçavam mirando-se na torrente, e miríades de pássaros de mil qualidades batendo as asas inquietas e fazendo imensa algazarra com seus pios e guios e gorjeios, e os sagues e caxinglerês gritando e saltando de árvore em árvore ou balançando nos randos cipostos ciprã das brenhas emaranhadas, enchiam as selvas de vida, bulício e rumor. Ali a anta membruda arrojando-se na água fazia esvoaçarem sobressaltadas com grande ruído uma chusma de aves aquáticas. Além a alondra trepa e viva de um salto emborca-se no rio dando caça aos peixes e surge além tendo atravessada na boca a prateada pirapitinga ou a crumatã de escamas de ouro. No meio de todas aquelas cenas tão cheias de vida e de beleza de uma natureza virgem e fecunda, Gonçalo é passando insensível sem nada ver nem ouvir, como o espectro de um condenado através das galas e regozijos de um esplêndido festim. Imóvel com a fronte descai sobre o peito, concentrado em seus pemendos e rodeado dos vãs fantasmas que sua consciência evocava dos túmulos, dir-se-á um cadáver ou estátua do desespero, se de espaços em espaço um ligeiro e convulsivo movimento lhe não agitasse os membros. Foi só quando o sol, reverberando todo o seu esplendor sobre a superfície das águas, inundou de luz as pálpebras meio cerradas de Gonçalo, que este despertou de seu profundo e doloroso cismar. Só então Gonçalo, apercebendo-se de que era dado pelas águas de uma caudalosa torrente sem saber para onde, lembrou-se de tomar o remo e dirigir sua canoa. Para onde? O primeiro pensamento de Gonçalo. Logo depois de sua luta com Inimar, fora deixar-se levar pelas águas abaixo, até que ele e sua canoa se despedaçassem e submergissem precipitados por alguma cachoeira. Mas a reflexão, o silêncio à noite tendo-lhe acalmado e esclarecido o espírito, e tendo compreendido que era a vontade do céu que ele vivesse, pensou seriamente no destino que devia tomar. Levado durante toda a noite pela torrente abaixo, Gonçalo não sabia em que paragem se achava. Difícil lhe seria regressar pelo rio acima, e nem quereria jamais tornar a ver os sítios fatais em que o céu o fulminara com o mais cruel dos infortúnios. Largar o rio e embrenhar-se sozinho por aquelas imensas selvas e solidões desconhecidas infestadas de bugres e animais ferozes era também empresa por demais trabalhosa e arriscada. Portanto, Gonçalo julgou mais acertado e seguro de ser em sua canoa pelo alvéu do rio, que lhe oferecia estrada natural e franca até chegar à povoação da Palma, que julgava não dever estar muito longe. Arrancou de si e arrojou ao rio as armas e todos os mais adornos selváticos com que estava ataviado, calcou indignado às vezes o cinto em que se encerrava o amuleto do africano, e conservando consigo gozodumente com rede e cuidado a medalha da Virgem, tangeu sua canoa pelo Cantins abaixo, confiando seu destino às águas do rio, à pressão do céu. Assim, em luta contínua com uma multidão de trabalhos, obstáculos e perigos, umas vezes rodando precipitadamente abatado por perigosas corredeiras, outras vezes tangendo a força de remo a sua canoa pela torrente nimiamente serena e preguiçosa, sofrendo cruéis privações e alimentando-se apenas de alguns frutos silvestres, que colhia pelas margens, e com depois de longa e penosa viagem à povoação da Palma. Os habitantes daquele lugar, ao verem chegar sozinho às suas praias aquele homem quase nu, cobrindo-se apenas com um pequeno saiote, que lhe cingia e lhe descia até os joelhos, e um grande couro de onça, que lhe servia de carne e leito, com cabelos e barbas compridas, esquálido e extenuado, uns possuídos de terror não ousavam aproximar-se cuidando ver algum fantasma, ou algum monstro vomitado pelo rio. Outros o tomando por algum louco igualmente o evitavam. Não poucos também julgando o albugre feroz ou algum malfeitor estavam a ponto de o apedrejar. Esta primeira impressão, porém, não durou muito tempo, pelo abatimento e profunda tristeza que se lia na fisionomia de Gonçalo, e por suas palavras cheias de senso, que nada condiziam com seu bizarro e selvático exterior. Em breve compreenderam que aquele estranho personagem não era mais que uma vítima da sorte, a quem longos trabalhos e desgraças tinham reduzido àquele deplorável estado, e o acolheram com caridosa hospitalidade. Ali tomou Gonçalo o hábito de ermitão, e viveu por algum tempo em profundo retiro na prática de assíduas e austeras penitências, subsistindo das esmolas do povo, e o estimava e venerava como um santo, posto que ignorasse completamente quem era ele e de onde tinha vindo. Mas um vivo desejo de peregrinar pelo mundo preocupava de contínuo, e sua alma inquieta e atormentada pelos remorsos, aos quais não achava lenitivo nem nas orações, nem nos jejuns e penitências, era agitada por um secreto pressentimento de que o céu o chamava a outros lugares a fim de cumprir uma piedosa missão, que ainda não lhe fora revelada. Gonçalo deixou, portanto, a Palma, embrenhou-se por ser sertões desconhecidos, passando voluntariamente uma vida de ásperas mortificações e penitências. Vagueou por um largo tempo através dos ermos com um bordão à mão e um saco às costas, vivendo de esmolas ou de frutos e legumes silvestres, tendo por leito o chão frio e duro, por teto a ramagem das florestas ou a aboda úmida de alguma lá cavada pela natureza no viso das montanhas. Mas nem assim conseguia acalmar os pungentes remorsos que lhe atormentavam a consciência. Os fantasmas de suas vítimas o acompanhavam por toda a parte como a sombra de seu corpo, e noite e dia lhe torturavam a alma. O grosseiro e parco alimento que tomava parecia-lhe ensopado em lágrimas e sangue. À noite espectros sinistros o ansiavam e enxotavam-lhe o sono das pálpebras requeimada de prantos e vigílias. Com os olhos amorçados tecido, faces pálidas e macilentas, o corpo emagrecido e alquebrado parecia um espectro surgido dos túmulos, e ninguém mais reconheceria nele a figura atlética e agabosa do vigoroso mancebo de outrora. Errante de povoação em povoação, de fazenda em fazenda, muitas vezes também estacionava entre as hordas selvagens, que o respeitavam e veneravam como um pajé, e conhecedor de sua linguagem e costumes procurava não sem algum resultado doutriná-los e reduzi-los ao grêmio da religião cristã. Mas não podia persistir por muito tempo entre eles, pois que os hábitos e usanças dos índios, suas festas e todas as cenas que entre eles presenciava, lhe despertavam na alma amargas e pungentes lembranças desse tempo tão cheio de extraordinárias peripécias que passara entre os chavantes. Também nas aldeias e habitações dos brancos, além dos que lhe infligia sua própria consciência, não lhe faltavam ocasiões de dissabores, e ouvia por toda a parte contar-se com todos os seus horríveis pormenores a história do hediondo atentado que perpetrara na pessoa de seu amigo, e que se tornara célebre em toda a capitania, e era forçado a dizer. A todas as tremendas execrações que caíam sobre o assassino de Reinaldo, era mais uma humilhação e um castigo, que aceitava resignado em expiação de suas enormes culpas. Esses mesmos que o veneravam e lhe beijavam o hábito como a um santo, dei o saber execravam sua memória e enchiam seu nome de maldições, e assim em vez de ensoberbecer-se com essas mostras de respeito e veneração que lhe tributavam, mais humilhado e confuso se achava aos olhos da própria consciência. Depois de longas e contínuas peregrinações pelos desertos, pelas fazendas e choupanas e poder ver achar consolação, nem repor em parte alguma, Gonçalo apareceu por fim na povoação de José do Cantes. Seu corpo fraco e extenuado definhava de mais a mais e parecia um prodígio à ardente e infatigável atividade que o animava ainda a despeito de todos os jejuns, macerações e fadigas a que se sujeitava. Parecia que sua alma estava prestes a exalar da frágil prisão corpórea, mesmo assim, porém, mesmo apesar das orações, penitências e mortificações a que se entregava Gonçalo, não achando lenitivo algumas cruéis estribulações de seu espírito, vagava sem repouso pelos ermos dos mais inóspitos e desabridos, exposto a todos os rigores do tempo, como o Édipo da fábula perseguido pelas Eumênides, ou como o Asvero da legenda cristã em seu eterno peregrinar. Um dia, oprimido de cansaço e de sede, e acabrunhado de mortal tristeza, chegou a um sítio ermo e silencioso, sem horizonte nem perspectiva alguma, a um triste e retraído vale rodeado de morros áridos e de aspecto lúgubre, cobertos de uma vegetação enfezada e rasteira. Tudo era ali mudez e solidão. Só a viúva não piava pelos amarelados dos arbustos, nem se ouvia rumor que denunciasse a existência de ente vivo por aquelas soturnas e melancólicas paragens. Apenas ouvia-se o vento a farfalhar pelas raras ressequidas dos matagais e o burburinho de um córrego a desfiar por uma grota perigosa, triste como a reza monótona murmurada ao pé do até do ataúde de um finado. Gonçalo desceu a grota, matou a sede, e depois ajoelhou-se para dar graças ao céu e encomendar sua alma a Deus, pois pensou era ali o último pouso de sua peregrinação sobre a terra. Gonçalo se listo comparar uma frágil criatura humana com a divindade. Estava então como o Cristo nessa hora de profundo abatimento, nesse momento de suprema agonia, em que no Monte das Oliveiras junto à torrente do Cidre, sozinho e abonado por seus discípulos, suou sangue e sentiu sua alma desfalecer e vacilar ao receber o cálice do martírio que um anjo lhe apresentava. Gonçalo não tinha, como divino redentor, sobre o seu coração todo o peso dos pecados de um mundo para remi-los com seu sangue, mas tinha a consciência oprimida por suas imensas e enormes culpas. E sentia também sua alma desfalecer ramíngua de consolo e de esperança. O mundo para ele não era mais que um vasto cemitério, um vale fúnebre de lágrimas e misérias. Só no céu poderia achar o repouso e alívio por quem vão suspirava, mas surdo às suas preces, lágrimas e penitências. O céu para ele era de bronze, e de lá não baixava consão nem lenitivo é as cruéis tribulações de sua alma. Ali derramou ele lágrimas ardentes de contrição e arrependimento, e implorou do íntimo da alma a misericórdia divina sobre seus enormes pecados, beijou com fervorosa devoção a imagem da Virgem, encostou-se sobre a reva à beira do córrego, e adormeceu ou antes caiu em um letargo, que mais era prostração e desfalecimento do que sono. Então lhe aparece em sonho a Virgem Mãe de Deus tal qual se achava esculpida na medalha, porém rodeada de todo o esplendor de sua celeste glória, diz-lhes: Gonçalo, grandes e inumeráveis têm sido os teus crimes, mas consola-te, que eles te serão perdoados, porque sempre em tua vida, quer na prosperidade, quer na desgraça, invocaste o meu nome e imploraste com fé viva a minha intercessão. E porque tua contrição é verdadeira, e grande tem sido a tua penitência e arrependimento. Mas em espiar de tuas culpas, e para que volte a paz à tua consciência, é mister que leves a efeito uma obra piedosa, santa, que compense largamente em benefícios à humanidade os anos danes e males que lhe tens causado. Nênimo, não desalentes que eu serei contigo até a tua última hora. Meio acordado, meio adormecido, Gonçalo abre os olhos, mas a gloriosa visão não se desvanece, e ele a vê de distintamente ir pouco a pouco se afastando e desaparecer no interior de uma lapa vizinha. Gonçalo ergue-se imediatamente, corre àquele lugar, penetra na lar. E ali encontra em um nicho de pedra bruta uma grande e bela imagem da milagrosa Virgem. A esta vista o ermitão sentiu um raio de alegria banhar-lhe o coração, e abraçado com os pés da santa verteu lágrimas de júbilo e gratidão. Sua missão acabava de lhe ser revelada pelo céu por um modo solene e miraculoso, ali mesmo pois prostrado aos pés da imagem prometeu erigir-lhe uma capela naquele mesmo sítio e junto àquele mesmo córrego onde fora visitado pela beatífica visão. Era esta sem dúvida a missão piedosa, e santa lhe era imposta pelo céu. Era ali naqueles ermos que sua celeste protetora queria ter altar e cultos, e em seu amor e comiseração pelos males que afligem a humanidade, derramar suas graças e favores por todos os fiéis que com fé viva e sincera ele viessem implorar o seu valioso patrocínio. Depois daquela celeste aparição, Gonçalo sentiu sua alma aliviada do peso enorme que o acabrunhava. A graça divina tinha baixado sobre seu coração. A esforços seus e com o auxílio dos fiéis em pouco tempo erigiu-se a capelinha, que até hoje ainda ali existe com a invocação de Nossa Senhora da Abadia, e para a qual foi trasladada com grande pompa e solenidade a imagem achada ou antes mostrada pelo céu a Gonçalo. Apenas edificada a capelinha começou logo a influência dos devotos, que vinham fazer penitência, oferecer a santa suas esmolas. Igualmente beijar o hábito do piedoso ermitão, que aí passou o resto de seus dias zelando o santuário da Virgem, e aí morreu venerado como um santo. É assim que dos grandes pecadores fazem-se os grandes santos, como da imundícia e podridão brotam por vezes as mais lindas e viçosas plantas.
Eis, meus senhores, o que sei de mais interessante de Hitler, dessa célebre Romaria e da história de seu fundador.
Se quereis saber onde fui eu ter conhecimento tão por miúdo dos acontecimentos desta verídica narração, sabei que eu a ouvi de um velho romeiro, que a tinha ouvido da boca do próprio mestre Mateus. E que a ouve junto às ruínas da choça do santo ermitão, sentado sobre o mesmo cepo em que este outrora tinha contado ao velho ferreiro de Goiás e à sua família de romeiros.